Sejam bem-vindos a mais uma Missiona One, número 204204. Hoje, na Missiona One, tá aqui comigo um desses caras que vocês indicaram, que funciona muito bem. Você coloca lá, arroba do criador de conteúdo que você mais curte, e convida ele falando, pô, seria legal ver você no Missiona One do arroba Marcel Campos. E aí, geralmente, eu chamo a pessoa, ela aceita, a gente marca e aparece aqui. E é o caso do Maxwell Roger Caetano, do canal Max Dicas. Ele tá com a gente aqui hoje. Max, você tá aí, meu irmão?
Fala, Marcel. Tô por aqui já, cara.
Ah, que bom. Não deu erro no som. Deu tudo certo. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. E vamos começar essa bagaça.
Cara, é uma alegria e tô muito feliz e honrado de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu participo, né, de algo assim.
Ah,
e montei
bom.
Aqui meu setup de live correndo, mas tá legal.
Ah, vai
agora
ficar
que eu tô
legal.
Vendo que a logo tá ao contrário ali. Ai, nada. Véio, não consegui, não deu nem
vai
tempo
dar certo.
De virar.
Vai dar certo, relaxa que vai dar certo. Max, eu quero saber de você. Lá na sua tenra idade, lá quando você era novinho, quem era o Maxinho, cara? Quem era esse cara? Será que é Maxinho? o minimozinho, né? Não sei. Minizinho. Quem era esse cara? Qual era a tua, Minimax? Qual era a tua?
Cara, que eu me lembre, né? Nas minhas primeiras lembranças, eu era aquele cara... Ali no prézinho, ali na educação infantil, era aquele menino que gostava de fazer tudo certinho, né? Foi crescendo e gostava de ser um dos CDFs da turma, né? Sempre buscando fazer as coisas bem certas, né? Sempre buscando um destaquezinho, mesmo que ali na humildade, né? De onde eu morava ali, mas né? Sempre buscando fazer o melhor que eu podia, desde pequenininho.
Então você era CDF? Você sentava lá na frente, velho?
Cara, até que não era tanto assim de sentar na frente, não. Não, na verdade eu gostava quando era pequenininho, gostava muito, né? Até que a gente vai crescendo, aí a gente precisa começar a trabalhar, né? E aí as coisas mudaram. Mas eu sempre gostei, né? De estudar, de aprender.
Putz, é óbvio, é importante, é legal. Mas você era o cara que eu zoava na classe, você era do fundão, era quinta B fundão.
Cara, eu era quietinho, até que, igual eu te falei, eu fui crescendo, aí foi chegando a adolescência, aí tem que começar a trabalhar, tem que começar a ganhar dinheiro, tudo. Comecei desde pequeno, aí as coisas foram mudando, né, aí já comecei a ficar, tentar ser aquele cara mais descolado, entrar pra galera, né, e...
Vai mudando,
isso
né?
Isso foi ficando um pouco de lado a questão do CDF ali.
Vai mudando a prioridade da nossa vida, vai mudando, né? Todas as prioridades.
Com certeza.
E aí, como é que era isso, cara? Onde que começou a vontade aí por tecnologia e tal? Já desde pequeno você sentia essa vontade? Como é que foi isso?
Então, eu sou de Dom Cavate. É uma cidade bem no interior de Minas Gerais. Deve ter em média aí uns 6 mil habitantes, não sei. É aqui, é bem próximo onde eu moro hoje, que é Caratinga. Fica 50 quilômetros. E como te falei, desde pequeno as coisas não eram muito fáceis pra mim, pra nós lá, né? Então eu fui ter o contato assim com o computador, o primeiro contato na escola, aqueles computadores bem antigos, com impressoras lá matriciais, a gente ia lá, separava um horário pra fazer trabalho, mas ainda assim eu não me interessava tanto. Porque eu tive várias fases da vida, já quis ser jogador de futebol, vivia no campo, treinando. Por aí, véio, sempre fui aquele moleque sonhador, né? E aí depois fui ter contato com o computador na casa de um amigo. E aí eu lembro que eu sempre que tinha oportunidade lá na cidade, eu fazia aqueles cursinhos de informática, né? Os cursinhos grátis eu tava agarrado, né? Fazia os cursinhos tudo. Até que um dia, meu pai, ele, em uma berganha lá, né? Como eles dizem aqui,
berganha,
né?
Berganha ou barganha?
É, berganha é tipo assim, é uma troca,
barganha é um negócio barato, né?
Como?
Barganha é um negócio muito barato, né?
É, barganha, que mineiro fala berganha. É tipo assim, sei lá, tem essa garrafa, você troca aí nesse, sei lá, nesse brinquedo que tá aí atrás, vamos trocar. Ah, você me volta quanto? É, isso é uma berganha.
Entendi, é uma troca.
É, uma troca. E ele chegou, rapaz, com um computador lá. A gente já tava vivendo a era do Windows XP. Eu não entendia muita coisa ainda não. Eu até tava num cursinho, aí eu falei com o professor lá, né? Cara, meu pai vai comprar um computador, vai chegar lá hoje, como é que eu ligo aquele negócio lá e tal? Aí meu pai chega lá com um gabinete, aqueles gabinetes que eram deitados. Nem sei se existe ainda computador assim, que era na horizontal, entendeu?
Hoje viraram caixinhas, né?
É, mas era na horizontal e o monitor ficava em cima dele, né? Um caixotão lá. E era o Windows 95, velho. Windows 95 não rodava CD, até tinha leitor de CD, eu tentava colocar, não rodava. Aí eu fazia algumas coisas no disquete, velho. No disquete, e tipo assim, o disquete já tava saindo já de linha, mas era o que dava. E aí não dava pra fazer quase nada no computador, mas cara, eu tinha um computador. Até que depois... passado algum tempo, eu vi que aquilo ali eu não ia progredir, não ia evoluir. E decidimos fazer um... Eu até comentei isso recentemente com a galera que me acompanha. A gente fez um empréstimo no banco, cara. Eu lembro até hoje, acho que foi R$2.000. A gente pegou emprestado e fomos lá e compramos um computador. Aí sim, tinha lá um Semprom, não lembro quantos gigahertz.
Nossa,
tinha...
Semprom.
É,
nossa, MD.
Sempre, 256 MB de memória RAM, 80 de HD, tinha uma plaquinha de vídeo, então eu conseguia rodar ali um CS, 1.6, eu acho que Need for Speed, GTA também rodava. Aí pronto, aí, cara, caí em cima, fui aprender muita coisa, pesquisar, aí descobri que, aí comecei a gravar CD, fazer aquelas montagens, baixei, e aí começou. Aí de lá pra cá, né, aos poucos a gente foi evoluindo e até que eu decidi, aí beleza, aí eu tive a oportunidade, aí já no ensino médio, fiquei sabendo de um programa aí do governo que você poderia conseguir curso técnico, né, até que eu consegui passar na prova e comecei a fazer o curso técnico em redes de computadores. Aí as coisas começaram a mudar, porque até então... eu gostava bastante de computador. Eu não tinha muito acesso à tecnologia, mas tinha um computadorzinho ali. Gostava, mas ainda não tinha pensado em trabalhar. Comecei a trabalhar desde os 14 anos, mas quando eu fui trabalhar mesmo na área, foi quando eu comecei a fazer esse curso técnico, 2010. Aí eu já tinha ali meus 17, 18 anos. Comecei a consertar computador em casa.
É, isso já virou uma profissão, né?
É. Aí era técnico em redes, mas tinha também matéria de montagem e manutenção. E comecei, cara, a falar com o pessoal, divulgar. E começou a aparecer serviço. Eu trabalhava no outro lugar, tipo no órgão lá de educação. Aí comecei a dar cursos de informática. Virei instrutor nesses programas aí, prefeitura e tal. E consertava o computador em casa. Aí isso foi até 2013, em que eu me mudei de cidade. Vim para onde eu moro hoje e aí consegui um emprego na área mesmo, em uma loja de informática, comecei a faculdade e aí a partir daí que, né, depois de alguns anos que foi surgir a ideia do canal, que é bem, que foi nessa loja também, foi bem interessante o início.
Caraca, mano, que coisa maluca, hein?
É.
Que coisa doida, porque a gente vai evoluindo assim aos poucos mesmo na vida, né, cara? Começa com coisas mais simples e vai avançando ao longo do tempo. É assim que você constrói mesmo a sua vida. E aí, da onde começou a vir essa vontade de criar conteúdo, cara? Fazer um canal, que é o que você fez hoje. Isso começou antes ou o canal foi a primeira coisa que você criou pra fazer conteúdo? Como é que foi isso?
Então, desde 2010 que eu tenho um canal no YouTube.
Então foi desde a época que você começou o curso.
Foi, só que... nem sonhava, nem pensava em criar canal, não. Pra tipo assim, pra ensinar, não. Pra, sei lá, pra se tornar uma profissão. Ou pra postar vídeo, não. Eu simplesmente... por que que eu criei o canal? Porque nós fizemos eu participei de uma feira de ciências da escola. Tava no meu segundo ano do ensino médio. E isso em 2009. Aí... nós ganhamos lá o concurso, fomos convidados para ir numa outra cidade, em uma outra feira. Aí eu gravei um vídeo, cara. A gente tinha lá aquela Cybershotzinha, uma Sonyzinha. Gravei um vídeo lá do experimento, cara. Que era um Levitron. Levitação por... É uma piorrinha que levitava através da rotação e era algo relacionado aos ímãs ali, os polos um voltados para o outro. Então eu gravei esse vídeo e postei no canal. E aí o vídeo teve... Eu lembro que eu divulguei lá. Ah, para mais informações, MSN Orkut. Deixei lá. Eu lembro que eu recebia, cara.
Para mais informações, MSN Orkut já denota a idade da pessoa.
Não, velho. O problema é que é o seguinte. A mãe de um colega meu tinha enviado o tal do Levitron pra gente dos Estados Unidos. E tipo assim, a gente não fez quase nada na experiência, não, velho. Era um negócio pronto. Já...
Nossa.
Só que a gente, sei lá, a gente falava que tinha feito umas adaptações e tal. Meu colega lá, o filho da mulher que mandou, não, nós fizemos as adaptações aqui e tal. O pessoal me perguntava como que a gente tinha, ficava mandando mensagem, como tinha criado o negócio e tal. Mas aí, por que que eu falei isso? Porque aí, lembra que eu falei que eu gostava, assim, muito de aprender, né? Sempre gosto, até hoje, né? Gosto de aprender. E eu gosto de compartilhar também o que eu aprendo. E às vezes eu tenho dificuldade de... Às vezes eu vejo que certas pessoas têm dificuldade de passar o conhecimento, né? Sabe muito, muito inteligente, mas tem dificuldade de passar. E aí, lá em 2016... aí eu lembrei, aí tinha um colega meu que trabalhava na loja de informática. Eu atendi o público ali, eu era o cara que vendia, ia na casa do cliente também, ficava na frente de loja, às vezes pegava algumas coisas para resolver. A gente vendia muito roteador, né, 2016, 2017, cara, era muito, todo dia, vendia muito. Aí um colega meu que trabalhava nessa loja falou: cara, Max, tô criando um canal aqui, tô com um canal aqui, cara, e tal, e dá pra ganhar dinheiro, velho, dá pra ganhar dinheiro no YouTube. Aí eu precisando de uma renda extra, né, não ganhava o salarinho, não dava... Eu morava sozinho, pô. Morava sozinho, trabalhava, estudava, eu que me sustentava, sempre, né, me sustentava. Vim pra cá, meus pais não tinham condições. E, cara, eu pensei, pô, é uma renda extra, né? Se der certo. Lembrei do meu canal. Lembrei daquele canal. E o vídeo daquela experiência já tinha lá as 20 mil visualizações. E naquela época, 2016, as regras eram diferentes pra monetizar o canal. Se você tivesse já não sei quantas mil visualizações, não sei o que lá, você conseguia. Então, rapidinho eu consegui monetizar o canal. Mas aí eu pensei, pô, vou tentar então. Peguei um celularzinho que eu tinha, só tinha câmera traseira. E resolvia muitos problemas no meu dia a dia lá na loja. Então o notebook tava com a tela piscando. Eu consegui resolver depois de muito tempo. Falei, cara, que massa, consegui e tal. Vibrei, falei, vou gravar, vou postar isso no YouTube. Peguei o celularzinho, pum. Comecei a filmar. Filmei a tela, qualidade muito ruim de imagem, áudio deu para entender bem, postei. Depois tive um outro problema lá na loja, compartilhar uma impressora na rede. A impressora, ela ficava, era uma LX300, a impressora matricial, ficava num computador Windows XP, eu tinha que compartilhar para o Windows 7, tinha que fazer uns esquemas lá, gravei do mesmo jeito, gravei, postei. Esqueci do canal. Depois de 2 meses eu voltei, tinha lá 2 mil visualizações, 3 mil visualizações, um monte de dúvidas. Falei, cara, esse negócio pode dar certo.
Você começou a ver potencial, né, cara?
É, acho que dá certo. Aí, questão do roteador, a gente vendia muito roteador, comecei a ensinar a configurar, porque os clientes tinham dificuldades. Falei, eu vou gravar, aí eu já gravei ali a conexão dos cabos, e aí eu... Pô, vou gravar a tela do notebook aqui, vou usar um programinha e vou narrar. E foi como se fosse tutorial, né? Ensinando a configurar, mandava pros clientes. E começou a ter comentário, cara. O pessoal começou a achar meus vídeos. E aí foi. Foi como hobby durante muito tempo. Postava um vídeo, sei lá, a cada 2 semanas, um vídeo por mês. Eu não tinha tempo, não tinha tempo. Né? Trabalhar o dia inteiro. Ir pra faculdade, chegar, trabalho pra fazer, né, exercício e tal, e tem a minha vida pessoal também, então não tinha tempo mesmo. Até que foi indo, comecei a aumentar a frequência na medida do possível, aí eu terminei a faculdade e aí eu comecei a me dedicar mais. Comecei a me dedicar mais, mas ainda com o pé no chão, casei.
Vixe, e aí muito... casou.
Eu tenho muito pé no chão.
Eu gostei que você foi muito sincero. Aí comecei a me preocupar mais. Casei. A cara do casei, já não, demonstra, cara, hoje... que você tem uma ótima experiência com o casamento.
Não, hoje eu dou graças a Deus pelo meu casamento.
Lógico, você acha, rapaz? Foi. Não, levantamos a mão pro céu, pro nosso casamento.
Foi a melhor coisa. E aí, cara, comecei, né, postar os vídeos, aí comecei a ter um público mais fiel, só que aquele negócio, como eu não tinha produtos, até que quando eu trabalhava na loja, ainda tinha um produtinho ou outro. Depois que eu saí, fui trabalhar como TI de empresa. Aí qualquer oportunidade que eu tinha, sei lá, comprávamos uma impressora lá, eu já ia lá escondidinho lá. Aí, galera, impressora aqui, unbox e tal, você instala assim, assado, bem né, escondido ali pra ninguém ver. E eu, mas assim, não é que eles não ligavam, não me atrapalhava trabalhar. Mas, sei lá, eu tinha vergonha e tal.
Não era seu, né? Eles podiam até deixar, não, mas meu. Não era seu, é.
É. Mas aí foi dando visualização. Aí até que chegou num ponto que tava tirando, né, tava dando uma renda, tava ganhando um pouco mais do que eu já ganhava no meu atual emprego. E aí foi até que, até minha esposa me incentivou demais, por isso que eu te falei, ela foi uma pessoa que me incentivou muito. A gente tava com uma recém-nascida em casa, ela engravidou de novo, né, a gente engravidou de novo, e aí ela me apoiou, aí foi a virada no meu canal. Falei, pô, se eu quero crescer, agora é hora. Eu já tava muito estressado no emprego lá, e final de 2019 eu decidi sair. Aí eu investi numa câmera que até então eu não tinha. Investi numa câmera boa, né? Comprei um computador bom, que eu não tinha computador bom pra editar os vídeos. Meus vídeos eu fazia o que dava, mas aí mudou, cara. Meu canal evoluiu pra caramba. Aí veio a pandemia, aí explodiu. Tava lá com, sei lá, 60, 70 mil inscritos. Aí bati os 100 mil em 2020, em junho mais ou menos. Aí no final do ano já tava com 200 mil.
Caraca, que legal, então, bicho. Cresceu rápido.
É, 2020 foi o ano do canal Max Dicas.
Caramba, que bom.
Mas é isso, cara.
A pandemia, você acha que a pandemia ajudou o canal a crescer?
Ajudou porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um vídeo meu que estourou pra caramba. Era um vídeo que eu sempre quis fazer, mas eu não tinha tempo, que é ensinar a formatar um computador. Eu fui lá, comprei meu PC. Falei, claro que eu vou fazer unboxing. Fiz unboxing. Comprei a câmera. Pô, vou ensinar a montar. Fui lá, fiz um vídeo ensinando a montar. Agora, vou ensinar a formatar. Fiz um vídeo que deu meia hora. E a partir dali que meus vídeos começaram a ficar maiores também, né? Tem uma duração maior.
Eu pensei
maior.
Numa bobagem agora, velho. Você me desculpa. Fui lá, gravei tudo. E aí, eu formatei. De tudo que eu gravei. Ai, caramba. Não, foi uma besteira minha. Mas é que, pô, eu não podia perder a piada sem graça.
Não, beleza. Aí, cara, era um vídeo que eu sempre quis fazer, velho. E assim, eu sempre busco dar o máximo de detalhes que eu puder falar ali no vídeo. Agora o YouTube ainda ajudou com os capítulos, né? Então ajuda. A galera já pula pra parte que quer e tal. Até hoje eu faço isso. Mas aí fiz um vídeo lá de meia hora que não lembro quando, não, mas bateu 1 milhão, cara. Rapidinho assim, bateu 1 milhão de views. E o pessoal, né, gostou pra caramba, foi bom demais. E daí eu não parei mais, né?
Hoje no seu canal, a maneira como você lida com o canal, como é que é a estrutura? Como é que você cria conteúdo? Você roteiriza, você se prepara antes, estuda muito ou não? Mas liga a câmera, já tem uma ideia e sai falando. Como é que vocês fazem?
Não, roteirizo. Então, eu faço roteiro pra cada vídeo. Assim, raramente eu não faço roteiro, né? Mas eu geralmente não uso TP. Né, geralmente eu faço o roteiro, deixo ao meu lado ali pra ir me auxiliando. Mas tem assuntos, cara, que eu estudo muito pra fazer. Por quê? Eu tenho uma base de redes, mas lá atrás, formei em 2011, por exemplo. Eu tô falando de redes, é porque eu lembrei agora de um dos vídeos que eu vou citar aqui agora. Então foi um vídeo que eu fiz lá sobre cabo de rede, que eu demorei 2 dias pra fazer o roteiro, estudando pra caramba. E hoje, aí depois que eu publiquei, foi um vídeo também que eu não tinha visto nada na internet ainda, pelo menos no Brasil, né? Não tô aqui me achando nem nada, não. Só tô explicando que às vezes eu preciso estudar muito, muito mesmo. E o canal meio que sofreu uma transição. Antes era muitas dicas de tutoriais, e aí as marcas começaram a me enxergar e eu comecei a ter produtos, né, fornecedores. E hoje eu falo muito de produto no canal também, mas sempre que posso faço um vídeo com o tema também, né? Tem muita coisa pra fazer ainda, a galera pede muita coisa. E a gente vai aprendendo também a cada dia, né? Mas eu estudo muito pra fazer um vídeo. Principalmente quando não é de produto. Porque produto você vai testar, você vai usar e dar sua, né, falar a sua experiência, a sua análise.
Tem a parte de experiência, acho que tem a parte de teste. São duas coisas diferentes, né?
Sim, testar, sim.
Você tem que ter uma parametrização, né? Então você tem que ter um jeito de fazer que você pode replicar em outros devices que são parecidos para você ter um resultado que mostra a diferença entre um e outro. Isso é um teste. Agora, você falar da sua experiência é algo de uso. É. Como é que é o uso? Que, às vezes, sei lá, depende muito. No smartphone a gente vê muito esse negócio. Ah, no meu uso, na minha opinião, não sei o quê. Tudo bem, é uma opinião de usuário. Mas se você vai testar e comparar e falar esse é melhor que o outro, você precisa ter um padrão e uma parametrização para você falar, olha, ele é melhor aqui, ó. Tá aqui o resultado, tal, tá, testei, fiz isso, fiz aquilo. Porque senão fica meio no ar também, né?
Sim. Hoje eu testo muito roteador lá no canal. E o meu estúdio ainda é na minha casa. Então, eu uso aqui o apartamento como... Agora eu me mudei, mas antes tinha um outro apartamento. Agora esse aqui, eu já testei muitos roteadores. Aí procurei fazer uma planta 3D. Então, é um padrão que eu sigo. Agora, eu tenho... Tô tentando aí também começar a falar mais de smartphones. Conseguindo alguns fornecedores. E eu tô me adaptando ainda ao smartphone. Porque como não é algo que eu falava, né... Tô começando agora, tô me adaptando ainda a esse roteiro, esses testes. Mas é isso que você falou mesmo. Tem que ter um parâmetro ali, né? Pra você comparar.
É, porque senão fica muito... Putz, cara, tem mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Todo mundo tem uma opinião.
É. Isso é fato.
Opinião, meu, é igual a bunda. Todo mundo tem uma. Então, tipo assim... Putz, opinião por opinião, ela não quer dizer muito. É uma coisa muito pessoal. Agora, pô, se você quer indicar pra pessoa um produto, dizer se ele é melhor do que outro produto numa determinada categoria, você tem que ter testes, você tem que ter provas factuais. É. A ciência funciona assim. Não vai ser diferente em um review. Um review, por si só, ele já diz que aquele objeto foi estudado. Eu estou fazendo uma resenha, estou falando sobre aquilo porque eu estudei essa matéria e esse produto em si. E se você vai criar comparação, você vai falar melhor ou pior, você tem que mostrar o porquê que é melhor ou pior. Não só porque eu acho. Eu acho que tem 7 milhões de bundas no mundo. Então, eu acho igual uma bunda. O achismo é bundismo. Pronto, agora já sei uma galera que vai fazer um corte aqui que achismo é bundismo. Porque eu tô comparando achismo com bunda, porque todo mundo tem uma, então eu também posso achar o que eu quiser. Mas, na real, é isso. Você tem que ter um parâmetro, você tem que criar o seu jeito de parametrizar. Pode ser o seu teste. E muitas vezes o teste que você faz nem vai pra câmera, velho. É pra você entender se é melhor ou não, né?
É.
Quando você faz os testes de roteadores, você tem alguma parametrização para os testes? Como é que é?
Então, eu igual eu te falei, tô aprendendo todo dia e fui aperfeiçoando esses vídeos de roteadores. Né? Fui pegando algumas referências até fora, porque aqui no Brasil quase ninguém fala. E hoje o parâmetro que eu tenho, igual eu te falei, é o apartamento, então eu sempre coloco os roteadores na mesma posição. Então, eu fiz a medição toda aqui do apartamento. E aí... tem os locais específicos que eu testo. Eu faço teste de velocidades, faço teste de máximas velocidades próximos ao roteador, né? Próximo ao roteador, para ver o máximo que ele vai passar. Faço teste de alcance nos mesmos lugares sempre.
E aí também faço teste. Como é que você mede o alcance?
Ah, tá. Não, aí eu uso o speed test mesmo. Por exemplo, eu testo lá na cozinha. Vou pro mesmo lugar, o roteador testado vai ficar no mesmo lugar de sempre. E lá na cozinha eu rodo o teste, no smartphone mesmo. Smartphone, hoje eu fiz até aqui um notebook, usando uma plaquinha que deve sair um vídeo no canal. Mas assim, geralmente é um smartphone. Eu pego smartphone com os dois sistemas, iOS e Android. E coloco isso, né, pra galera ver. Aí faço teste também de transferência de arquivos dentro de uma rede. Uhum. E eu acho que é isso.
É porque tem duas coisas diferentes na hora que você testa um roteador, que eu acho que é importante até as pessoas saberem, né? Uma é o alcance, a outra é a velocidade. Uma coisa não tá conectada na outra, né?
É, mais ou menos. Por quê? um roteador que... É, eu entendi seu ponto de vista. Mas veja, por exemplo, o roteador que tiver maior alcance, né? Eu citei a cozinha. Lá na cozinha, vai acabar passando mais velocidade. Ele consegue ultrapassar mais obstáculos e vai conseguir entregar talvez, maior talvez velocidade.
Talvez a melhor maneira de você medir... Sabe aquele... Tem um software muito legal que chama NetCell Info, conhece? NetCell Info Lite?
Agora não tô lembrando, não.
É muito legal esse app. O que, que ele vai fazer? Ele vai te mostrar o poder do alcance das antenas.
Entendi.
Que é diferente da velocidade. Porque, por exemplo, você pode ter um alcance perfeito num determinado local. Mas ele não consegue te dar uma velocidade maior porque ele está usando, por exemplo, a 2.4 ou ele está usando um serviço de direcionamento de eco ou ele está usando um MIMO. Né? Então são coisas diferentes. Ele pode abrir mão do MIMO para te alcançar num lugar mais distante. Então alcançar ele vai.
Sim, sim.
E aí você vai poder medir a quantidade de dB que ele tem, né? Que aí você entende, ó, o dB é tanto. Sabe por quê? Eu já me deparei com gente... De veículo de site grande. Que virou pra mim, aí no caso, não testando o roteador, mas testando o smartphone, falando pra mim, ó. Marcel, o telefone da Asus aí novo tem um alcance pior do que o da concorrente aqui, ó, da Motinho. Eu falei, é mesmo? O cara falou, é. Qual foi o teste que você fez pra entender isso? Não, tô vendo aqui, ó. Eu tô aqui no mesmo lugar. No mesmo quarto, conectado na mesma rede, um tá com dois pauzinhos, outro tá com três. Aí eu falei, meu irmão, não funciona assim. Não existe um padrão mundial e um parâmetro pra que cada pauzinho quer dizer o quanto de força tá recebendo da antena. Qualquer fabricante pode mudar isso a qualquer momento.
Com certeza.
Então o que você tem que fazer é medir o dB. Quanto que ele tá dando de dB, quanto que ele tá dando de potência de sinal pra você tirar essa conclusão. Como assim? Tipo, o cara não sabia, velho. Instala esse app aqui, você vai medir o dB. Você vai medir o quanto que ele tá dando de sinal mesmo, potência de sinal, né? Se tem muita interferência ou não. Ou se ele tá tendo uma antena melhor pra alcançar mais. E o cara colocou, e o da ASUS, que tinha dois pauzinhos, tinha um dB melhor, um alcance melhor, do que o outro que tava com três. Da Motinho. Aí o cara falou, nossa, então as empresas estão mentindo? Eu falei, não, você que tá se deixando enganar.
Porque potência do sinal.
As pessoas têm que entender, às vezes, quem tá fazendo o teste, que não existe uma parametrização para cada pauzinho do sinal Wi-Fi que tá ali. Aquilo é uma representação. Aquilo é uma representação gráfica, entendeu? Então, eu vou até mostrar pra galera que tem um pessoal perguntando aí. Mas eu ontem também acabei mostrando isso, ó. É o NetCell Info, vou até mostrar como é que ele funciona. Network Cell Lite. Network Cell Info Lite, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí? Então ele tem minha rede aqui embaixo, okay. 5G, o quanto tem de dB, minha rede LTL, que seria o 4G, né?
Uhum.
Quanto que tem de dB.
Eu já usei um app semelhante.
Aí é legal, porque aí você mede o quanto que tá vindo, né? Quer ver outra coisa? Punk, quando você faz os seus testes de roteador, quantos sinais de roteador tem na região que você tá pra você tentar tirar a quantidade de interferência que pode ter? Se você não medir isso, pode ser que tenha entrado um novo roteador, de um roteador pro outro que você trouxe, que vai estar no mesmo canal e vai estar criando interferência.
Sim,
e aí
sim.
Você vai falar que é o roteador. Mas, na verdade, você não estava medindo o ambiente. Aí tem um outro appzinho bem legal que eu recomendo, que é esse Wi-Fi Man aqui, ó.
Ah, sim, da Ubiquiti.
Isso, putz, é muito legal, né, cara? O Ubiquiti tem uns produtos legal pra caramba também.
Demais.
É. E aí você consegue ver os canais que estão sendo ocupados por todos os roteadores perto de você, pra você colocar num canal que não tá sendo usado e você sofrer menos interferência. Então aqui, sim, ó, tá vendo? Do canal, pra galera que não conhece, do canal 1 ao canal 14 ali, ó, minha rede tá no canal 9, ó, não tem nada fazendo interferência nela, tem outras redes pra cá. Então, se você não criar uma parametrização, se você não consegue fazer essa parametrização, você corre o risco de ter uma opinião errada, sem querer. Sem querer, né? Por isso que eu falo muito, teste é uma coisa, opinião é outra. Teste tem que ter, meu, dados atrás. Você tem que tomar muito cuidado, né? Fazer o review. Por isso que eu também perguntei pra você como é que você faz o review do roteador, né?
Então, eu decidi usar o speed test porque o pessoal acaba entendendo um pouco mais.
É, mas ele te traz, um dado importante. Ele traz o dado de velocidade.
Uhum.
Né? Ele vai te ajudar com isso.
E nem sempre potência também tá ligado à qualidade, né? Porque pode ter um roteador que tem uma potência incrível ali, mas, cara, sofre muita interferência, né?
É.
E essa questão isso, do canal, por exemplo...
Isso
aí
tem que ver, sempre tem que testar, tem uma parametrização. Vou fazer isso.
Essa questão do canal, por exemplo, cara, isso aí, nossa, pega muita gente. Agora, com o Wi-Fi 6, isso tá mudando, né? Porque a gente tem algumas tecnologias, BSS Color, por exemplo, que minimiza essas interferências, né? Mas, cara, o que eu já vi de problemas sendo resolvidos, alterando o canal, principalmente em 2.4 GHz, né, que tem mais interferência.
Nossa, 2.4,
eu mesmo uma vez,
se não tomar cuidado e não colocar um canal que tem menos interferência, meu, você não vai funcionar nada nele.
Cara, eu uma vez tomei um couro de um mouse sem fio. Eu tava com um problema muito grande com internet, não funcionava. Isso tem muito tempo já, tem muitos anos. Era 2.4 só que a gente tinha lá. E a internet não funcionava, cara. Eu tinha feito de tudo que eu podia. Tinha feito de tudo que eu podia ali no notebook. Achei que o problema era no notebook, porque no meu smartphone funcionava. E tal, e tal. Quando eu fui ver, era um mouse, né? Que também trabalhava com radiofrequência e tava dando interferência. Alterei o canal, resolveu.
Incrível, né? Você sabe que uma coisa que eu fiz aqui em casa, eu aboli os mouses sem fio. Essa desgraça só causa interferência no Wi-Fi. O Wi-Fi pra mim é mais importante do que o mouse sem fio. Eu tenho um mouse sem fio que eu uso em viagem. Quando eu vou viajar na minha mochila de viagem, aí eu levo um mouse sem fio. Eu acho ele muito mais prático. Uhum. Beleza. Aquele da Microsoft que dobra assim ainda, porque aí encaixa melhor, guarda em qualquer lugar, é fininho. Mas, meu, em casa eu aboli todos os mouse sem fio. Eu quero mouse teclado sem fio, eu quero que se dane. Desapareçam.
Eu também quero distância. Não uso, não, cara. Não uso.
Você vê, às vezes dicas assim, né, cara, ajudam as pessoas a melhorar, né, a qualidade do sinal que tem em casa.
É, e eletroeletrônicos, no geral, né, tem muitos que dão interferência e às vezes a pessoa não sabe. Então, é isso também que eu tento entregar lá no canal, né, dar essas dicas, ajudar essas pessoas. E eu vi que tinha... Cara, eu nunca pensei, pô, eu vou falar muito de roteador no canal, não. Comecei a falar, as dúvidas foram surgindo. Eu percebi que poucas pessoas falam sobre roteador no Brasil. E as dúvidas foram surgindo, os produtos foram chegando. Quando eu assustei, toda semana eu faço um vídeo roteador.
Você virou o cara do roteador.
Eu tento fugir, cara, mas não tem jeito mais. Tá entranhado. Eu gosto, né, de falar.
A indexação, mas é a ultra segmentação, cara, da internet. Por isso que isso acontece. É um fenômeno. Você tem que surfar nisso.
É. Aí emendei com casa inteligente também. Aí de vez em quando lanço um videozinho de casa inteligente. Aí tem as dicas de PC, de informática, né? Hardware, nem tanto. Hardware tomei parado. Mas de vez em quando... Aí a gente tem que ficar ligado em tudo também, né? Tecnologia. Aí tem, às vezes, um assunto tá aí no hype aí. A gente pega e manda lá também. Mas é engraçado, porque essa questão de Wi-Fi são muitas dúvidas.
Porque tem muita coisa, né? Então, por exemplo, eu me lembro, cara, quando eu tava com um problema de Wi-Fi numa casa que eu morava em São Paulo ainda, antes da casa que a última casa que eu morei em São Paulo, que ainda tenho a casa. É, eu me lembro de... O problema é que no Brasil as casas são de alvenaria, né? Então, tipo, toda a parede é uma desgraça pro Wi-Fi, né, torar. Não consegue torar a parede do Wi-Fi, é muito difícil, né? E aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, cara, aqui na Flórida, só a parte de baixo da casa, então você imagina uma casa que é um sobrado, tem dois andares, só a parte de baixo é tijolo mesmo, alvenaria, e só o perímetro de fora da casa.
Maravilha.
Todas as paredes de dentro é tudo aquele drywall, e na parte de cima já é drywall também pra tudo, só que eles fazem de um jeito diferente pra ficar mais, digamos, durável, tá ligado? E aí, cara, eu coloco um roteador bom, pega a casa toda.
Maravilha, hein?
É, não, mas beleza. Agora,
coloca um Asus ROG aí.
É, nem é, eu tenho aquele AC3000 antigo ainda, comprei em 2016, cara.
Ah, ih.
Tô louco, vai pular pra um Wi-Fi 6, mas eu prometi pra mim mesmo que enquanto ele estiver funcionando bem, eu não vou trocar. Na hora que não ferrou, que funcionar mais, eu troco.
É, porque depois que você começar a usar um Wi-Fi 6, você não quer voltar mais.
Nunca
não.
Nunca mais. Quem pegar o Wi-Fi é o maior upgrade da vida, não é o 5G no celular. É o Wi-Fi 6 no celular, meu irmão.
Wi-Fi 6? É outro meu, nível.
É
outro
o maior nível. Upgrade da sua vida. E se você conseguir. É que é caro pra cacete hoje. Se você conseguir pegar um 6E, então, meu irmão, você tem um roteador pra anos e anos a fio.
Mas é assim, agora que tá surgindo, né, os equipamentos, smartphones aí com suporte. A plaquinha de rede, você já acha fácil na China, né?
Não, já, suporte, acho que já acha bastante, cara.
Os
notebooks e smartphones do ano passado já começaram a ter o 6E, começaram. É. Esse ano já teve mais com 6E, mas do ano passado já tava cheio de smartphone com Wi-Fi 6, lotado.
É, cara, a Intel lançou também a plaquinha X200, 201, ó, sucesso. Aí todo mundo tá colocando, aí vem nos notebooks, as plaquinhas PCI Express, adaptador USB, tava gravando hoje o videozinho, ó, adaptador USB, Wi-Fi 6.
Melhor aí, coisa, cara, pra você colocar
no um desktop. Todo lado.
Meu,
aí quando eu falo de um roteador Wi-Fi 5, um roteador bom, a galera, pô, mas nem pra ser já o Wi-Fi 6, né? Sei o quê.
Mas eu acho que essa mudança pro Wi-Fi 6, cara, é a melhor coisa que as pessoas podem fazer, cara. É a melhor coisa que as pessoas podem fazer. É uma mudança de qualidade do sinal da internet na casa toda. Na casa toda, porque a maneira como ele lida com o sinal é muito bom. Principalmente se você tem muito aparelho de internet das coisas, né? IoT dentro de casa.
Sim, sim.
Wi-Fi 6 pra isso, nossa, ele voa abaixo, cara. Ele descongestiona demais, cara, o sinal.
É, e aqui no Brasil também é uma grande procura pro Wi-Fi 6 Mesh. Porque, como você falou, aqui é bem diferente a realidade aqui daí onde você mora, né? Então é muito difícil, às vezes, o sinal ultrapassar barreiras.
Eu ia falar disso. Eu tinha um Linksys. Lembra dos Linksys azulzinho? Como é que era o nome do modelo? Ah, esqueci o nome do modelo, cara.
Eu acho que eu sei qual que é.
Um ele azulzinho, é azul, assim, com
duas anteninhas.
Isso, duas antenas, dois pezinhos na frente, sim, né?
Aham.
Uhum. Tinha as luzinhas verdes piscando na frente, uma porrada.
Pô, quem tinha aquilo ali era...
Meu, fino, eu tinha, fino, top. Eu tinha um desse... E aí eu fiquei de saco cheio que ele começou a dar muito pau. Começou a dar muito pau, eu falei, mano, foda-se, eu vou botar um WRT aí nele e dane-se, tá ligado? Aí fui lá e mudei o firmware dele e coloquei um open source de firmware do WRT. Só nisso daí já melhorou pra caramba. Mas uma coisa legal do WRT é que eu podia fazer o quê? Eu podia overclockar o meu Wi-Fi pra ele chegar mais longe.
Velho, esses firmwares alternativos, mano, são...
WRT é maravilhoso, maravilhoso. Cara, aí eu peguei o WRT e eu estudei lá o quanto que eu tinha que aumentar de sinal. Só que aí ele fritava, né? Ele fritava num ponto que, tipo, travava. Tá ligado? Aí eu falei, bom, beleza, eu preciso resolver isso. Fui lá, tirei a tampa dele, peguei um cooler de desktop, mano. Enfiei em cima dele, parafusei dos lados, fiz uma estrutura e soldei na entrada. É, soldei na entrada da energia, soldei a desgraça do fãzinho. E, mano, aí ele não parava de funcionar, não travava nada. Ficou, ó, punk, velho. Pegava na casa toda.
Virou game, pô.
Apareceu um Frankenstein, cara. Que minha esposa olhava pra isso e falou: que coisa horrível, olha o barulho que isso faz. Eu falei: não mexe. Não mexa nisso.
Tá funcionando, não mexe. Se tá funcionando, meu filho, tem uma regra na TI. Se tá funcionando, não mexe. Se mexer, não
encoste,
já era.
Não encoste.
É, esse overclock, esse upgrade eu ainda não fiz, não. Mas, cara, esses dias eu tava pensando, velho. Começar a abrir esse roteador, mostrar. O problema é que as fabricantes, elas fecham o negócio tão bem fechado que às vezes pra abrir eu vou quebrar. Então, dá muita dó.
É, na verdade, bom, é legal você pegar roteador antigo pra fazer isso, né? Porque é uma coisa que muita gente tem em casa, e você fala, ó, vamos pegar esse roteador antigo que vendeu muito no Brasil, muita gente tem, e aí você faz esse tipo de modificação e mostra como fazer. E é tão simples, cara, depois você aprende, É tão simples fazer essas modificações, não é nenhum bicho de sete cabeças. E melhora muito o sinal, porque você amplifica, né, a potência. Uhum. Só que ele esquenta, né? Aí você tem que colocar um fãzinho.
Uhum. Mas a questão de abrir também, às vezes, é porque as fabricantes, elas não falam tudo, todas as especificações. Tipo assim, hoje a galera quer saber, velho, quanto de RAM, memória ROM, né, memória flash tem, qual processador, como que é o chipset ali. E tem alguns sites especializados que abrem, não aqui no Brasil, né, que abrem os aparelhos e conseguem especificar isso lá pra galera, né. Então, às vezes, eu não consigo passar essas informações. Não que eu fique preso a isso, porque eu preciso passar a minha experiência e os testes ali, né? Mas, assim como o computador, você não quer saber, né, qual a capacidade? E aí, às vezes, não consigo. Se eu pudesse abrir, talvez eu veria ali o chip, né? Qual o componente.
Ah, mas é uma coisa, de novo, né? Abrir, eu acho que tem que fazer só com os antigos e abrir pra mostrar como dar um upgrade no bicho, entendeu? É. Esse é um vídeo legal pra caramba, muita gente ia curtir, né? Foi assim, na época foi difícil pra mim descobrir qual era a configuração que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que aumentar a potência, tá ligado? Onde fazer sentido, você pesquisa, porque aí o modelo que você tem, ele tem limites, né, do quanto que pode aumentar de potência, você tem que entender esses limites, e aí vai esquentar sem colocar um fan, e aí você vai brincando com os limites, tipo, mano... É legal pra caramba, é um negócio legal pra caramba de fazer. Mas deixa eu te perguntar, gente, já vou abrir uma perguntas daqui a pouquinho, tá? Prepare as perguntas de vocês, todas as perguntas. Lembrando que eu dou prioridade pra superchat e também pras canecadas. A gente tem pontos no canal, as canecadas que vocês podem usar pra comprar perguntas lá no Twitch, tá? E não esquece de ver se tá na hora de você dar o resub aí do Twitch, porque muita gente que tá aqui assistindo hoje sabe que pode dar o resub no Twitch e às vezes esqueceu de olhar, vai lá e dá uma olhada. Cara... hoje, você olhando pro teu canal hoje, e todo esse crescimento que você teve durante a pandemia, né, cara? Qual é o caminho que você quer traçar pra ele aí pra 2022, cara, pro próximo ano?
Bom, eu quero expandir o... Não expandir o conteúdo. Eu quero aumentar a frequência, né, aumentar a frequência de vídeos. Eu já tô conseguindo fazer isso aos poucos. É porque é aquilo que eu te falei, eu gosto de passar muitos detalhes e às vezes eu não consigo fazer um vídeo rápido, cara. Não consigo, já tentei. Aí virou uma... Tipo assim, uma coisa minha mesmo. Mas a ideia é publicar mais, expandir conteúdo, eu acredito que não. Manter o que eu já faço, melhorar o que eu já faço no canal. E é isso, porque YouTube, cara, quanto mais você publicar, se for conteúdo bom, seu canal vai crescer. É fato. Pelo que a gente tem visto aí, né? Algoritmos, canais. E tentar melhorar sempre, né? Sempre buscando aperfeiçoar o que eu já faço. Tanto na apresentação dos produtos, tanto no vídeo mesmo, edição. Tento caprichar. Hoje tem uma pessoa que me ajuda. Então, sempre tento caprichar e é isso, melhorei. Comprei equipamentos novos esse ano, cara. Agora a gente tá entregando conteúdo em 4K. Então é sempre buscando melhorar o que já faço, né? Porque senão a gente fica pra trás. Se a gente não se atualizar, a gente fica pra trás. E também ouvir o público, saber o que tá dando certo, o que não tá. E eu acho que o canal vai longe ainda.
Pô, eu também acho. Se você seguir sempre melhorando, inovando, com certeza, cara. Deixa eu fazer a última pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui. Antes da gente abrir para as perguntas, tá? Manda as perguntas aí, não vai deixar o cara sem pergunta, hein? Manda as perguntas aí. Aí é o seguinte, meu... Para quem tá começando a fazer um canal agora de tecnologia, de dicas, que nem o seu, são dicas de tecnologia. Uhum. Qual é a dica fundamental que você dá para essa pessoa? Olha, você é obrigado a dar dica, hein? Max Dicas. Qual é a dica fundamental que você dá para essa pessoa que quer abrir um canal de dicas sobre tecnologia? E qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Bom, a dica para iniciar, eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender o problema, né, de outras pessoas. Qual que é a dor das pessoas? O que que eles estão pesquisando e não estão encontrando solução? Ou se encontram uma solução difícil? Foi mais ou menos assim que eu fui entendendo, né? No início não foi assim, porque eu não sabia nada disso. Então, a dica de ouro, entender o que a galera pesquisa. A gente tem ferramentas hoje para isso. Né, tem ferramentas aí, muita gente que trabalha muito questão de SEO, né, e tal. Então você consegue hoje saber o que as pessoas estão pesquisando, o que elas estão tentando resolver. Em cima disso, você faz seu vídeo de dicas. né? Você dá a sua dica ali que, cara, se resolver o problema dele, ele vai te agradecer por muito tempo. Pô, tá passando um trenzinho aqui agora na rua. Não sei se vocês vão escutar isso.
O problema é que o trenzinho em Minas Gerais pode ser várias coisas, né?
É trenzinho da alegria. É que... Não, trem aqui é qualquer coisa, pô. Aquele trenzinho barulhento mesmo, que vem com fofão e aqueles bichos, aqueles bichinhos que dançam.
Carreta furacão?
É, tipo isso.
Essa foi ótima,
se,
mano.
Se você não escutar, pelo menos vai tirar minha concentração aqui. Mas aí, Marcel, acho que é isso, cara. Porque se entendendo a dor ali, você resolveu o problema da pessoa, eu resolvia muitos problemas, ainda resolvo. Mas no início, cara, eu procurava resolver muitos problemas e assim, a pessoa fica muito agradecida, vai deixar o like, vai se inscrever no seu canal e vai te acompanhar, cara. Uma forma de retribuir, né, o que você tá fazendo. Agora, assim, o pecado do negócio aí que eu, sei lá, que eu não faria hoje é tentar ser igual a um canal que você já vê aí, tentar, né, imitar o cara. Eu acho que não, a pessoa, eu acho que não vale a pena. Tenta achar a sua identidade. Tenta achar a sua identidade que as pessoas vão entender aquilo ali e vai dar certo.
Legal, legal. Vou puxar o chat aqui pra tela, vou pegar as perguntas de vocês, mandem perguntas, tanto faz aonde vocês mandem, eu tô aqui monitorando e vou pegar tudo. Obrigado aí pelo Chu, pelo Alexu e pelo Andrei, que deu aí os resubs aqui no Twitch. Aliás, você que tá escutando aí na Rede Geek, não deixa de conhecer o canal, meu canal no YouTube, Marcel Campos, e também aqui na Twitch, e também as redes sociais, me seguem em todo quanto é lugar, tá bom? Vamos lá, vamos pras perguntas da galera, eu quero ver quais são as perguntas que vocês vão mandar aqui. Tem alguns comentários bem interessantes, por exemplo, o André Alves, ele fala aqui um negócio que é bem interessante, né? Ele fala, você tem que ter um diferencial seu, né? E é algo também que eu penso, você tem que buscar algo que é muito você e colocar isso, imprimir isso na tela do jeito mais exagerado possível. Exagera você, né? Você não acha que é por aí também?
Eu acho que é por aí, cara. Porque a partir daí, você vai conseguir passar o conteúdo ali do seu jeito, aquilo que você aprendeu, e vai conseguir transmitir ali do seu jeito que o pessoal vai entender. Agora, quando você tenta fazer igual que você já vê aí na internet, não, acho que não flui não, cara. Acho que não vai pra frente não.
É. É uma coisa importante, né? O Andreg 3479.
Eu tava tentando ver aqui, mas é melhor eu...
É, não, você só vem replicar comigo, deixa que eu dirijo. É. Aí ele diz o seguinte, por exemplo, nos smartphones... É a mesma pessoa, eu sei, tô brincando, cara. Fiz uma brincadeira. Por exemplo, nos smartphones você é o único, ele disse, que faz teste de velocidade, né, de rede. É verdade, eu não vejo as pessoas que fazem review de smartphone e testar a velocidade dos smartphones para ver se eles alcançam a velocidade nominal, né, que é dita.
Então, esse é um diferencial que eu busquei. Eu falei, pô, teve uma empresa aí que, né, Max, a gente quer te enviar aí produto, quer fazer vídeo? Falei assim, vamos fazer então. E aí eu pensei, cara, tem algo que ninguém faz, e é algo que eu faço sempre aqui nos roteadores, é testar a velocidade, ver o máximo que aquele smartphone pode rodar ali, né, vai aceitar. Então eu pego o meu roteador mais bruto aqui, mais parrudo, e coloco aqui na bancada e já roda um teste de velocidade. Por quê? A questão do wireless é muito teórico. Ah, ele pode chegar a uma velocidade de até 600 megabits por segundo. Ah, 1200 megabits por segundo. E a prática é outra, velho.
Não são todos que chegam. É que nem carregamento. Que nem o carregamento do celular. Eu tava mostrando isso ontem também, vou mostrar de novo aqui pra galera. Eu comprei esse... Isso é uma coisa maluca também, olha que legal. Ontem eu tava conversando com a Kara Nogueira aqui, a gente falou sobre isso. E eu falei pra ela, tem muita empresa que mente. Eu falei desse negócio das barrinhas, mas eu falei, meu, tem empresa que mente mesmo na cara dura. E não é que ela mente, ela fala uma coisa e é outra. Muitas vezes ela mente subliminamente. Olha só que coisa maluca. Você compra um produto, ela não fala em nenhum lugar o quanto que ele carrega de velocidade, mas ele fala que na caixa vem um carregador de 30 watts. Aí você compra o produto, aí você abre e na caixa vem um carregador de 30 watts. Aí você fala, pô, carregador rápido. Ele carrega rápido. Mas ele carrega rápido mesmo? Ou é só o carregador que é 30 watts? Aí como é que você mata essa dúvida? Eu comprei esse cabinho aqui, ó. Esse cabinho, ele tem uma telinha aqui, ó.
Ó, oh, que massa.
É, quando eu plugo, ó. Agora ele vai informar o quanto que tá carregando, ó. Dá pra galera ver aqui, ó. Tá lá, ó. Tá subindo, ó. 53 watts, ó. 52, que massa, ele vai alternar. 44, 43, ele vai ajustando. 34, ele tá caindo porque o smartphone tá quente. Ele vai baixar. Então, isso daqui é uma maneira de você se ligar, ó. Ele realmente chega naquela velocidade ou não. Ele não chega naquela velocidade. Tentei de tudo quanto é jeito aqui, ele não carrega nessa velocidade. Não chega lá. E às vezes vem na caixa um carregador mais alto, mas ela não fala em nenhum lugar que ele carrega tão rápido. Às vezes se esconde atrás do Quick Charger 3, Quick Charge 4. Mas o Quick Charge 3 e Quick Charge 4 é um range de velocidades. Não é uma velocidade nominal específica, entendeu?
E aí, voltando pro Wi-Fi, pro wireless, aí as fabricantes geralmente colocam lá, igual eu te falei, 600 megabits por segundo. Aí coloca um asterisco. E lá embaixo tem a informação. Ah, de acordo com o protocolo tal, não sei o que, não sei o que. Só que não vai chegar. Pois entendeu? É, aí muito, o pessoal confunde.
É muita sacanagem,
aí,
né?
O pessoal confunde essa velocidade do, por exemplo, do roteador com a velocidade em mega, que é totalmente diferente. Mega que os provedores oferecem, não tem nada a ver. Tipo assim, mega é uma unidade que eles criaram,
é
né?
Que eles mas oferecem é o megabits.
Megabits por segundo. Aí a galera confunde megabits dessa transmissão sem fio, das portas gigabit, fast ethernet. Cara, é uma confusão que só. Essa parada de roteador, Wi-Fi, aí eu gosto de esclarecer isso. Então,
isso é do caramba. Isso é a melhor coisa, cara. Isso é a melhor coisa de longe. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, esse cabinho aqui que mede a tensão, né? O quanto que tá recebendo, passando nele. Tem também uns outros medidores bem legais que são USB, sabe? Você liga o cabo nele, liga ele no smartphone. Faz a mesma coisa. Sim. Alguns são mais completos, eu já tive vários. Uhum. E já dei pra outros youtubers, influenciadores, pra eles usarem. Pra eles acordarem e falarem, acorda que tem nego por aí que não tá falando a verdade. E uma coisa engraçada é que eu comprei um carregador de 65 watts na Amazon. Aí eu comprei, marca boa, não vou falar aqui é porque eu não quero sacanear. Marca boa, comprei, com três portas, uma porta USB tipo A, duas tipo C, e escrito na porta. Na porta é escrito 30 watts numa porta, 20 watts numa porta e 65 watts na outra porta.
Uhum.
Aí eu coloquei esse cabinho aqui, eu não passava de 20. Cara. Eu colocava no outro carregador que eu tenho e colocava nos outros smartphones e subia 20, 30, 50, 60. Meu, nele não passava de 20. Na porta de 65. Falei, mano, isso aqui é uma enganação, velho. Galera paga caro pra caramba, tá escrito 65 watts, ele não chega. Ele não chega. Eu peguei e devolvi. Você devolve meu dinheiro. Eu vou ficar com ele. Eu comprei 65 watts, paguei 50 dólares, paguei caro.
Entendeu? Aconteceu isso comigo também. Aconteceu isso comigo. Comprei o meu celular. E aí, não vem com carregador rápido, né? Ah. Aí
não apareceu, relaxa.
Falei, pô, não, eu comprei porque, você sabe, a gente trabalha com criação de conteúdo, velho. Instagram é fundamental. Agiliza muito.
Muito mito, viu? Tem muito mito nessa história.
Sim, sim, mas a questão de agilizar o trabalho, de você gravar direto os stories sem precisar subir o arquivo, entendeu?
É, eu penso de diferente. Eu tenho que gravar fora de qualquer jeito, porque eu coloco em multiplataforma o mesmo conteúdo. Então, quando você vai pra TikTok, quando você tem que publicar o conteúdo no Instagram, quando você tem que publicar o conteúdo nos shorts do YouTube, esse discurso não funciona mais, porque você cria um conteúdo que serve pros três. Serve pro Reels, serve pro TikTok e serve pro YouTube. Então, criar direto no Instagram já não faz mais sentido.
Eu tô falando dos stories, no dia a dia, entendeu? No dia a dia.
Stories é uma coisa que também, pra mim, já caiu por terra. Porque pra mim tá mais importante o Reels do que o Stories. Até que o Stories provavelmente vai virar um minuto, mas daqui a pouco o Stories vira Reels.
Mas igual você falou, eu também hoje quando eu vou cria pra todas as plataformas, aí eu vou filmar, vou usar fora do aplicativo. Mas aí que eu tava falando, aí peguei e falei, cara, nossa, esse aqui de nessa potência aqui, eu vou ficar madrugada, vou deixar de madrugada, só carregar de madrugada, vou dormir e tal. Comprei, cara, de uma marca conceituada. O cabo tinha certificação, só que o adaptador, né, a carregador de parede ali, não tinha. Aí, aí no site falava uma coisa. Aí pra você ver, no site falava uma coisa. Eu sei que era em três lugares, cara. Ah, tá. No site falava uma coisa. Na caixa do produto falava outra. E no carregador, na fontezinha ali, falava outra. Eram três medições, três potências. Eu falei, cara, não dá pra confiar num negócio desse, não. Fui devolver.
É muito devolvi. Complicado.
Nem eles souberam me falar quantos watts que era.
Cara, acho que. Deve ter antes do que isso, mas assim, a minha memória mais antiga de nego enganando a gente com um número assim, era nas caixas de som, você lembra? PMPO, 3.000 watts PMPO, PMPO pode ser o que você quiser, cara, você faz o cálculo que você quiser no PMPO, tem uns 15 cálculos diferentes.
É, isso aí não é muito da minha época não, tinha uns sonzinhos velhos lá em casa lá, aqueles que tinha aquela bandeja, três CDs.
É, Aiwa, é da Aiwa. Nem tem mais, da Aiwa. Mano, aí já
entrava girando, assim,
entrava a dança dos CDs, né? Tipo, aí travava lá dentro, velho. Era uma desgraça, mano. Dava umas cacetadas pra destravar. Aí parava de funcionar, aí, putz, riscava CD. Ah, meu Deus do céu, mas era a Iowa, tipo, 6.000 watts PMPO. Você olhava aquele número no ponto de venda, você não manjava nada, tinha o de 3.000, tinha o de 6.000, tinha o de 5.000. Você fala, mano, quanto maior o número, melhor. Mas não é PMPO, uma enganação do caramba, só acredita quem quer.
E eu tô lembrando que agora, aquelas gravações que a gente fazia também nas fitas, né? Eu não sei como que é o nome certo daquilo, eu chamava de...
Nossa, você não sabe qual é o nome da fita cassete?
Ah, tá. Não. É pra você ver.
Nossa, fita cassete, eu me lembro velho. Tô me sentindo muito velho, Max. Você me fez sentir agora, meu... Puta, cara. Tô me sentindo um dinossauro.
Fita cassete, eu lembro daquela do aparelho de vídeo. Entendeu? As
VHS. Fitas de...
É VHS.
Vou me sentindo mais velho então, ainda. Obrigado.
A gente do interior, a gente fala isso tudo errado. Falava tudo errado. Mas eu lembro que a gente pegava o CD e gravava do CD pra fita. Tinha uns esquemas assim, velho. Você apertava um botão lá e... Era um negócio muito doido. Uns sons que a gente tinha, uns sons antigos, aparelhos antigos.
A gente gravava fita cassete da rádio e ficava ali esperando que não entrasse o nome da rádio no meio da música.
Ah, você ligava lá também e pedia?
É, mas às vezes vinha tipo top 10, tá ligado?
Ah, okay, toda a rádio entendi. Tinha um top 10.
Vamos gravar o top 10, isso, vamos gravar tudo. Aí vamos, espera, mano, tomara que eles não falem o nome da rádio no meio da música. Não fala o nome da rádio no meio da música. Não fala o nome da rádio no meio da música. De repente entrava 89 no meio da música, caraca! Não!
Matava de raiva.
Nossa, era engraçado na época.
É, eu cheguei a ter também lá em casa uma vez, era um que era VHS e DVD no mesmo aparelho.
É.
Aí começou a dar problema também, já era.
Mas era cassete e DVD. Então, tinha VHS e DVD, raro em achar o VHS com DVD. Mais fácil você achar na época, o CD com o cassete, né? Porque a gente gravava do CD pro cassete, mas sempre perdia, né? Comprava as fitas da Sony, o X. Aquela que era dourada com azul, porque ela tinha ferro, não sei o quê. Putz, cara.
É, isso aí, né? Não é da minha época, não. Não, pô, mas esse aparelho que eu tô te falando... Ah, minhas barbas brancas! Esse aparelho que eu tô te falando é de uma outra troca que meu pai fez na época lá. Era DVD de um lado, veio dos Estados Unidos, eu acho que o negócio. DVD de um lado e videocassete do outro. VHS mesmo. Aí era um esquema muito louco. Aí foi indo... Vídeo saiu também, a gente ficou só com DVD, depois deu defeito. Esses negócios que é tudo em um, cara, assim, pelo menos antigamente, costumava dar mais problema, eu acho.
Era porque era duas coisas pra dar errado.
É. Eu acredito.
Por isso que dava mais problema, porque era duas coisas pra dar errado. Não era só uma.
Sem lógica. Sem lógica.
Porra, tem o famoso, mano. Tem o famoso. Muita gente conheceu isso, pouca gente viu. Muita gente conhece porque a gente viu. Era TV com Super Nintendo nela.
Ih, nunca vi.
Super, a TV, ela era uma TV, não me lembro se era 14, 17, 15 polegadas, mas era TV com o Super Nintendo embutido nela. Eu só colocava a fita na TV.
Doideira.
Pra jogar.
Você legal nunca pra vi, caramba. Não.
Se você procurar, você acha. Depois você procura aí no Google, a galera, vocês vão achar. Era muito legal, cara. Era um negócio muito legal. Mas também era uma desgraça também, né? Se der pau na TV, você perdeu o Super Nintendo.
Eu acho que tinha TV com DVD ou VHS embutido também, não tinha?
Tinha uma da Gradiente que era um capacete, você lembra disso?
Não.
Tinha uma TV da Gradiente que era um capacete, velho. É a coisa, assim, o objeto de design mais horrível já inventado nos eletroeletrônicos do Brasil, velho.
E muita gente deve ter comprado ainda.
Oh, com certeza. Com certeza. Com certeza.
Pô, você falou de videogame aí. Era um negócio que eu sempre quis ter, nunca tive condições de comprar, velho. Sempre jogava colega, fliperama. Aí hoje tem condições e não tem tempo.
É, eu falo isso pros meus amigos, né? Tá vendo tudo isso que tem aqui atrás? Então, isso aqui é tudo que eu queria ter quando era criança e não tinha dinheiro pra comprar. E quando era criança eu tinha tempo, mas não tinha grana. Hoje eu tenho a grana e não tenho tempo.
Né?
Eu vou colocando ali na estante.
Pô, aí teve o lançamento aí de alguns consoles, eu pensei, ah, cara, eu podia comprar uns, quem sabe começar a falar alguma coisa assim no canal. Eu falei, ah, não achei que isso não, vou comprar, isso vai ficar parado, vou ter que vender. É,
tem que jogar, né?
É.
Mas agora vai vir o mundo cloud, cara, cloud game tá chegando, aí você não precisa de console.
Nossa, tá da hora demais. E aí também a galera começou a ter dúvidas sobre isso, eu até fiz um vídeo sobre qual roteador usar, né? Como funciona, as regras, o que, que você precisa. Mas é algo. Eu cheguei a testar um dos serviços aqui. Sensacional. Sensacional.
Pois gostei. O Xbox, né? O xCloud aí, com Game Pass Ultimate, tá muito bom. No Brasil, eles vieram, trouxeram o serviço, legal. Aqui eu testo também o Luna da Amazon, que tá muito bom. E o Stadia da Google, que tá ótimo também. Eles evoluíram muito, eles estão num nível muito bom de jogabilidade. O que eles precisam agora é acelerar nos títulos, algo que a Xbox faz bem, mas nem todos os títulos estão no xCloud ainda. Então, eu acho que agora 2022 vai ser o ano que isso vai explodir, cara.
Eu achei fantástico porque dá acesso pra geral, né? Pra muitas pessoas que nem sonhavam em jogar, poder jogar, comprar lá o console caro e vai conseguir jogar na nuvem. Só tem uma conexão boa.
É, imagina o dinheiro que você vai gastar comprando o console, você compra em jogo.
Pois é, ué.
Né? Faz muito mais sentido.
Bom, não, foi uma jogada muito massa.
Tirando aí as perguntas, galera que interagiu, muito obrigado. Max Maxwell, cara, valeu mesmo pela sua presença aqui, pelo bate-papo, foi do caramba, curti bastante. Queria te agradecer aí por estar aqui hoje comigo. E deixa seu recado aí pra galera e diz onde eles podem te encontrar.
Tá certo. Bom, mais uma vez eu queria agradecer você pelo convite. E vocês podem, quem quiser acompanhar o conteúdo, é só pesquisar aí Max Dicas no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tudo você vai achar lá, Max Dicas. E com aquelas dicas de verdade, né? Com qualidade. E é isso aí.
Então tá bom. Max, muito obrigado. Galera que veio pelo Max aqui, muito obrigado também. Se inscrevam aí no canal, curtam o conteúdo. Tem bastante coisa legal, bastante entrevista e bastante conteúdo de tecnologia também, tá? Max, até a próxima, meu irmão. Tchau, tchau.
Valeu. Obrigadão, Marcel.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.